Informação, debate, a notícia e a análise feita pela equipe de jornalismo líder em audiência. Morada Cast.
Nós estamos anotando e recebendo informação de que Araraquara ela está com o menor índice de letalidade do coronavírus. Isso fazendo um levantamento em todas as cidades do estado de São Paulo. Cidades grandes, médias, pequenas, inclusive a própria capital. E Araraquara aparece aí com destaque, com o menor índice de letalidade, com o número de pessoas contaminadas. Vamos encerrar essa semana com mais de 1.000 pessoas contaminadas. Mas apesar dessa contaminação, nós temos aí o menor número de letalidade. Por quê? Porque Araraquara teve a felicidade de montar um esquema muito bom. O comitê soube montar um esquema onde se faz aí o acompanhamento dos infectados, fazendo acompanhamento tanto dos infectados, fazendo isolamento, acompanhando aqueles que conviveram com os infectados, e tudo isso nos traz aí essa tranquilidade, não termos um número de internados, um alívio nas UTIs, um alívio nas enfermarias, e tudo isso acaba colocando a Araraquara numa posição de destaque, inclusive a letalidade. Tivemos aí 12 mortes em Araraquara, Ribeirão Preto explode com não sei quantas mortes, Rio Claro com mais de 30 mortes, Bauru, Sorocaba, a própria capital São Paulo, e Araraquara está aí mantendo uma letalidade lá embaixo e ganhando destaque nacional. E isso tudo nós temos que cumprimentar todo o pessoal que compõe o comitê de controle do coronavírus, e temos que cumprimentar e agradecer todo o pessoal que trabalha na rede de saúde, tanto pública como privada. Parabéns, viu, a todo esse pessoal que vem se desdobrando e fazendo o trabalho como deve ser feito. Se todo o Brasil tivesse feito o trabalho que a Araraquara fez, com certeza absoluta, hoje nós estaríamos numa situação muito mais confortável, muito mais tranquila. E é por isso que eu digo a você que a gente tem que certamente aplaudir o pessoal da saúde com esses resultados altamente positivos. Agora, se temos esse resultado positivo, de um lado temos um resultado altamente negativo do outro, que Araraquara aparece como a cidade com um dos menores índices de isolamento. Agora, isso está intimamente ligado a essa própria questão. Se de um lado você tem aí o menor índice de letalidade e mortes, o maior controle em cima da pandemia, então as pessoas se sentem muito mais seguras e por isso que dizem, ah, vou dar uma saidinha, sabe? Então não tem perigo não, Araraquara está numa situação tranquila, então é por isso que nós temos aí um índice muito baixo de isolamento. Então não é isso para acontecer. Quer dizer, se tivéssemos um isolamento ainda melhor, teríamos números ainda superiores, tá bom assim? Então é por isso que a gente recomenda aqui, olha, fique em casa, saia só se for preciso. Quando sair, leve a máscara, tá bom? Evite encontros, evite festas, mantenha distância. Então tudo isso nós temos que bater todos os dias incansavelmente para que a coisa realmente seja controlada. Agora, também em nível nacional, hoje a grande imprensa e todos os jornais de rádio, televisão, jornais impressos estão comentando o pedido, né, de demissão do ministro da Educação, que nem sequer assumiu Decotelli, nem sequer assumiu, e teve que pedir aí o seu afastamento, pedir demissão. Por quê? Porque mentiu. Não seria ter mentido. Eu, sinceramente, até achei muito positivo as suas primeiras palavras, quando ele disse, na primeira entrevista que ele deu, quando foi indicado pelo Bolsonaro, primeira coisa que ele disse, olha, a minha atuação não será ideológica, como vinha acontecendo até agora. Minha atuação será técnica. Pronto, ganhou 100 pontos aí. Só que depois vieram todas as situações que certamente causou um espanto geral. As mentiras contadas pelo ministro para poder elevar ou substanciar a sua indicação. Então ele acabou apresentando documentos que eram falsos sobre a sua formação. Não precisaria nada disso. Ele poderia ter dito, olha, eu fui professor, um professor provisório, não titular da Fundação Getúlio Vargas. Eu fiz a universidade na Argentina, Só que eu não concluí o doutorado. Eu não sou doutor. Eu fiz o curso inteirinho e acabei não prestando, não fazendo a tese. Não tinha necessidade de mentir. Por que mentir? Por quê? Por quê? Inclusive, eu até comentei no programa de rádio e também de televisão, dizendo que se você analisar bem e conhecer toda a história, Leonardo da Vinci, por exemplo, ele foi, em primeiro lugar, ele foi um bastardo, tá certo ou não? Então, ele foi um filho que simplesmente não teve reconhecimento dos seus pais, ou pelo menos do seu pai. E naquele tempo, na Itália, de 1450 tal, essa questão de um filho bastardo não tinha a mesma oportunidade de um filho legítimo. Então não podia cursar as escolas oficiais tal. Então o que Leonardo da Vinci fez? Se tornou um verdadeiro gênio sem precisar de ter grandes formações, sem ter aí a simbologia, o símbolo de doutorados, o símbolo dos diplomas. Não, ele foi atrás do ensinamento, foi nas bibliotecas, foi ler, foi um autodidata. Então, sem ter absolutamente diploma nenhum, sem ter simbolismo nenhum de doutores, né? Ele simplesmente se tornou um gênio pela pesquisa, um gênio por tudo aquilo que ele foi buscar para ser o que foi, um dos maiores gênios de toda a história, de todo mundo. Então é isso aí, não precisa mentir. Então você tem que ser, porque eu conheço muita gente autodidata que não tem escola nenhuma, mas pela curiosidade, pela pesquisa, acabam se tornando muito mais que doutores, muito sábios, então, que não tiveram escola nenhuma. Então não precisa mentir. E infelizmente mentiu e acabou perdendo o cargo. Então isso que sirva de exemplo para muitas pessoas que estão nos acompanhando neste podcast. O recado é esse. Obrigado.
Informação, debate, a notícia e a análise feita pela equipe de jornalismo líder em audiência. Morada Cast.